Podcast.
Você que foi, como se dizia, tempos atrás, um prócer importante, muito importante, de vital importância para o PT, em diversas oportunidades, em diversas ocasiões, em diversos cargos. Você concordaria comigo que o partido precisava fazer uma autocrítica, como sugere, por exemplo, o Roberto Amaral?
Ô Mino, eu acho, porque tem pessoas como você que falam de uma autocrítica com sentido renovador e propositivo.
Claro.
Tem pessoas contra nós que falam de autocrítica, na verdade, para acender mais a crítica e continuar tentando criminalizar o PT. Eu entendo que toda instituição como nós, com 40 anos de idade, com uma caminhada longa e, vou dizer, exitosa, com um saldo que eu considero positivo do ponto de vista da contribuição para a democracia, para as instituições e, principalmente, para o povo brasileiro e mais ainda para o povo mais simples, eu acho sempre que a gente tem que fazer. Eu, quando me pedem isso, não com a sua grandeza, mas quando aqueles que me pedem... Não, é verdade, estou falando por respeito, porque eu sei que a embocadura é outra. É nós não termos, em 2003, feito a reforma política, partidária e eleitoral. E foi esse caminho tortuoso da política brasileira, que já existia antes de nós, com coligação proporcional, com partidos artificiais, com uma série de questões que não permitem que você que queira fazer bem feito faça por muito tempo, principalmente o antigo, felizmente agora acabou e já querem voltar a financiamento privado, que foi a antessala da promiscuidade na relação público e privado. Então, eu acho que essa é a grande responsabilidade do PT no primeiro governo do presidente Lula. Talvez a gente, ao ganhar, e eu não gosto de citar nomes, porque não ajuda a raciocinar, me interessa encontrar caminho. Mas talvez a gente se achou tão super-homem por ter ganho aquela eleição, que achou, não, agora estamos nós no comando, então tudo será feito. E eu fiquei me lembrando quando eu tive uma taquicardia no primeiro ano de que eu era deputado, 1991, e fui para o posto médico. Me atendeu um senhor, que já era médico lá da Câmara há mais de 30 anos. Ele falou, você é novo aqui, né? Eu falei, é. 91 eu tinha 40 anos. Ele disse, você é novo, né? Eu falei, é, meu primeiro mandato. Por quê? Eu digo, olha, tome cuidado, porque essa casa aqui é uma casa de moer carne humana. Só moe carne boa. O osso vai ficando tudo por aqui. Então, de uma certa forma, esse foi, na minha opinião, um erro político grave nosso de não ter compreendido quanto valia de gastar patrimônio que a gente tinha para fazer. E lembre que a primeira confusão já foi na eleição municipal de 2004, o episódio com esse hoje que quer dar uma de xerife, Roberto Jefferson, aquele episódio dos Correios. Então, ali começou a confusão. Na verdade, continua a confusão que os outros já faziam. E o nosso pessoal, às vezes, fica zangado comigo, que eu uso um ditado popular, que quem nunca comeu melado, come se lambuza. Eu digo isso porque eu digo assim, nós não fomos treinados para isso. Nós não nos fundamos para isso. Então, nós tínhamos que botar regras que permitissem, como agora você tem a regra do financiamento público. É óbvio que não tem nenhuma ingenuidade no que eu estou falando, e quem é dono do capital sempre gostou de ver todos os políticos desesperados nos anos eleitorais, precisando, com campanhas cada vez mais milionárias e dependendo do dinheiro. Aí eu digo assim, quem é o traficante, quem é o usuário? Traficante é quem tem para fornecer. O usuário é o que paga para ter. Então, acabou que ficaram os traficantes e os usuários. Óbvio que muitos dos usuários viraram marginais, ou já eram marginais, e faziam isso para enriquecimento. Mas a verdade é que, para fazer campanha, todo mundo dependia de financiamento privado. Então, nesse aspecto, eu diria, o primeiro ponto que eu faço com gosto, essa autocrítica, que não resolve muito. A outra que eu tenho procurado fazer, Mino, é que eu tenho sido obsessivo na renovação dos quadros. Mesmo com muito respeito aos meus cabelos brancos, aos teus cabelos brancos, que significam...
Não, não de cabelos brancos. É falar de cordas na casa dos enforcados.
Não, mas é porque eu acho que a gente se chama.
Eu estou muito mais velho que você. Muito não, mais.
É que eu acho que o PT tem que trazer a juventude para dentro do exercício da política. Sim. E tem que fazer o que a gente já deixou de fazer há muito tempo, não vou generalizar, que é a formação, é uma linguagem. Nós precisamos abraçar questões que hoje mobilizam muito e que, na minha opinião, têm um conteúdo, se não revolucionário, pelo menos de avançar as coisas. A pauta da sustentabilidade ambiental, claro. Ela tem que ser uma pauta fundamental.
Então,
porque não tem como. Na verdade, o modelo de desenvolvimento capitalista afronta os seres humanos com as desigualdades sociais e afronta a todos os seres humanos com afronta ao meio ambiente. Então, não é a minha voz, não é à toa que tem Green New Deal, que todo mundo já fala da pauta verde. Então, eu, como sou vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, criei uma subcomissão, aproveitando o trabalho da CEPAL, que é chamado de Big Push. Eu falei, eu não uso nome em língua estrangeira, arrume um nome para chamar isso em português. Aí era o grande salto de sustentabilidade. Mas é gozado, o preconceito é tanto que o pessoal diz, não bote grande salto não, que vão pensar que é alguma coisa chinesa. Então acabou virando o grande impulso de sustentabilidade, que é o que muita gente vem falando hoje. Hoje, aquele nosso físico conhecido escreveu um belo artigo sobre esse tema, dizendo que ele não tem elementos totais para afirmar, mas que o vírus, o novo coronavírus, não deixava de ser uma resposta da Mãe Terra a todo o sistema de quebra de todos os equilíbrios no mundo social e ambiental. Então, eu acho que algumas coisas têm que ser feitas, sem dúvida nenhuma. Então, repito, voltando à tua pergunta, o problema é que poucos são os que falam da gente fazer autocrítica com o viés que você fala. A maioria, o PT, apesar de que tem erro no PT, o PT não admite nada. Eu já disse ao pessoal, se a gente virar parede, tanta pedra bate que acaba quebrando. Tem que encaixar alguma coisa. As pessoas fizeram uma pantomima em cima do erro de alguns, dizendo que esse é o partido de ladrões. Se eu quiser provar que eu sou o partido dos puros, provavelmente vai prevalecer a outra versão. Então, é preciso que a gente diga isso que eu falo. Eu falo com jeito. É, a gente também tropeça. Toda instituição tem gente que erra. Porque também, se você achar que nada aconteceu no nosso território, não se abrem os ouvidos para ouvir o que a gente quer dizer.
Eu vou lhe dizer, o que eu penso é que a falha principal do PT foi não ter tentado chegar mais longe na politização do país. Politização. Para entender o que de fato está acontecendo. E que chegou, eu acho, ao desastre total. Porque o que estamos vivendo nesse momento, a parte da pandemia, é um desastre absoluto que tem todas as razões de ter acontecido. Desde a Lava Jato, era a conclusão inevitável. E o povo, você vê, está cabisbaixo, andando pelas calçadas e aceitando tudo isso que está acontecendo como se fosse um desígnio da natureza ou do bom Deus. Eu acho que o PT tem essa culpa grave, a meu ver, muito grave, de não ter conscientizado, como se dizia em outros tempos, o povo brasileiro, levado à consciência do povo. O Lula viaja, faz a caravana, o povo vai para as ruas, porque é um povo terrivelmente e frequentemente, estupidamente festeiro. E daí bate palmas. Porém, na hora H, quem é que está disposto a brigar? Quem está disposto a lutar por alguma coisa? Quem está disposto a fazer uma manifestação fluvial para fazer saber a esse poder que está aí, o que de fato o povo precisa, quer, deseja ardorosamente? Por quê? Eu acho que o PT cabia abrir os olhos do povo e ele não o fez.
Eu acho que, até porque na própria condução da economia, Mino, a gente fez distribuição de renda, mas não bulimos na concentração de renda.
É, exatamente.
Durante 13 anos e meio, governamos e não conseguimos, vamos dizer, na verdade, fazer o que era fundamental, que era do 1%, do 2%, distribuir. Fizemos, claro, com Bolsa Família, uma série de outros investimentos públicos, um processo de inclusão. Mas não bulimos lá em cima. Essa que é a verdade. Não distribuímos, não diminuímos. Melhoramos embaixo, mas não diminuímos em concentração. Tanto que hoje, sei lá, 3 anos, 2 anos e meio depois, nós continuamos o segundo em concentração e o sexto pior em desigualdade social. É óbvio que andou para trás, mas, na verdade, e eu concordo com você e digo até para o nosso pessoal, por isso eu tenho brigado pela renovação, que os núcleos do PT nós criamos no começo para essa formação, efetivamente, hoje praticamente a gente não deixou isso muito. Acho que estamos retomando agora e realmente não politizou. Então ficou como o Lula, o grande pai de todos, pai dos pobres, mas não houve uma politização realmente.
Esse é o problema grave.
Inclusive, parece que o governo atual politiza por outro lado.
É isso. É isso. E aí bastou, você vê, uma Lava Jato, que, aliás, agora, quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? O pessoal da Lava Jato pode começar pelo senhor Moro. Podem começar a tremer, porque o Brasil está descobrindo, nas posições mais importantes, mais decisivas, está descobrindo que o Lava Jato é um perigo geral, é um desastre absoluto, é um crime contra a justiça, etc., etc., etc. Estão descobrindo somente agora. Agora, tá, a coisa está encaminhada. A próxima capa da revista Carta Capital, essa trincheira inútil e vã, né? Essa trincheira. É a próxima capa dedicada exatamente ao declínio do prestígio da Lava Jato. A Lava Jato está periclitando.
Ah,
Muita. É?
eu acho que vai se desvendando os caminhos tortos que eles trafegaram,
É isso.
as afrontas que fizeram a institucionalidade brasileira, as regras mínimas.
Claro, a lei.
E aí nós é que erramos, né? Nós fizemos uma lei de delação que se admite a delação com o cidadão preso, coagido. Ou você fala ou você não sai, como eu sei que aconteceu com muitos. Então, na verdade, não é uma contribuição, é uma extorsão compensada.
Claro, claro, sem dúvida. Mas é, inclusive, um mau entendimento dessa instituição da delação premiada. É um mau entendimento. A delação premiada não pode estar aí para premiar efetivamente o delator. Se diz delação premiada, mas o verbo é mal usado. Não é para premiar o delator. O delator entrega para ganhar algumas vantagens, claro. É. Mas não é premiado com a isenção absoluta, com o perdão total. Não, não, não é por aí. Então, aqui nós não entendemos, né? Também não entendemos isso. E depois, certas situações, a divulgação do depoimento do Palocci às vésperas da eleição foi algo monumental, realmente, em matéria de deslize jurídico. Né? Vai contar a condenação de Lula sem provas. É um delírio. Delírio. E permitido pelo STF.
Na verdade, o STF permitiu as duas afrontas, o impeachment e a prisão.
Exatamente. Não.
E nenhuma das duas interditou.
Ah, mas esse golpe que começa com o impeachment da Dilma, depois que a Lava Jato tinha preparado o terreno, evidentemente, esse momento é o momento chave para entender a tragédia em toda a sua dimensão. É um golpe de Estado praticado pelos poderes da República, juntos.
É por isso que hoje, quando muita gente me pergunta, você acha que a democracia está ameaçada? Pensando num golpe tradicional de tanque na rua, eu disse, sobre esse aspecto, não. Não se faz mais golpe como antigamente. Não precisa fechar nada. Basta você ter a coparticipação de muitos. No impeachment dela, o TCU entendeu que era crime e o que não era. A Câmara fez o jogo político, o Senado, que era o órgão julgador, julgou como quis, e o Supremo não achou que havia nada sendo, vamos dizer, violado. No entanto, a primeira conta do atual presidente...
Só a Constituição estava certo, né? Só a Constituição estava certo.
Claro, por isso que eu digo, os golpes atuais são golpes com a formalidade cumprida. Não precisa fechar nada. Então, eu fico às vezes dizendo ao pessoal, precisamos defender a democracia. Sim, a gente já começou a defender há 4 anos e pouco atrás, quando teve o impeachment, completa agora, aliás, 4 anos, o impeachment da Dilma. Ele começou em maio de 16 e concluiu em setembro de 16, vai fazer 4 anos. Então, por isso que eu lhe falei do tipo de pessoa que me faz a pergunta sobre autocrítica, porque alguns que me perguntam se o PT não vai fazer autocrítica, eu pergunto com graça, e você, cara pálida, já fez a sua de ter apoiado o golpe contra a Dilma, que foi ali que vocês chacoalharam a democracia brasileira e jogaram no chão as instituições. Aí você acha que, ah, não, mas agora nós estamos juntos de novo para defender a democracia. Qual é a democracia? A que você admitiu que dava um golpe numa mulher que não tinha crime? A que prendeu um cidadão por convicção e não por prova? A delação do Palocci foi para o lixo agora, por ordem do Supremo Tribunal. Aliás, justiça se lhe faça. Ele fez a mesma delação para o Ministério Público Federal, que não a aceitou. Só quem aceitou foi a Polícia Federal. E daqui a pouco você descobre que o delegado que aceitou é um delegado que o Lula já está processando há algum tempo por outros tipos de problema. Então, veja, alguém que era para ser julgado suspeito. Mas, por isso que eu estou te falando, a nossa democracia hoje tem um grau de instabilidade que eu acho muito grande, mas instabilidade por aí, com 30 e tantos partidos, onde os partidos, sem agravar a todos, muitos viraram cooperativa de deputados. Então, cooperativa, junta 10, 12, 15 deputados e tratam daquilo que interessa para a reeleição de cada um. Então, chegamos a um ponto... Aliás, não somos só nós, né? Porque depois do advento das redes, não é pouca coisa. Você talvez já tenha lido Os Engenheiros do Caos, que é até de um repórter italiano, um livro, e que conta a história de lá, daqueles 5 estrelas, etc. É chocante como é que o cara tomou uma de fazer e vai se desfazendo das pessoas e alimentando o que interessa um projeto. Não é nem o cara dos 5 estrelas, aquele ator cômico, é quem montou a estrutura vira dono. É um aplicativo de como é que eu desmonto uma democracia, faço essa manipulação de mentes. É o que eu digo, a eleição de 18 foi uma eleição comandada pelo medo e pelo ódio. O ódio é chamada política tradicional, que começou tentando criminalizar o PT e acabou espirrando para todo mundo da política. Ou seja, quem pensou naquilo tudo achou que ia ganhar e foram varridos do mapa eleitoral, até mais do que a gente. E o medo, que as pessoas viviam com medo, como ainda tem, da questão da marginalidade, de traficantes, tudo isso da questão de segurança. E o cidadão aparece que nem um Rambo atirando para todo lado e alguns achavam que isso aí ia ser alguma solução. E estamos nós metidos nessa confusão com uma ortodoxia liberal na contramão da história, o Paulo Guedes fazendo tudo que os outros já não querem mais fazer, que acho que já passou o tempo, e um presidente que a educação está praticamente sem ministro. Tem um fugitivo que está lá em Miami, o outro que tinha um diploma falso. Bom, esse que chegou, coitado, já pegou Covid antes de sentar na cadeira. Na saúde, o que nós temos? Um militar interino há alguns meses. E a nossa imagem lá fora, eu tenho conversado com muita gente antes da pandemia.
É uma tragédia. A nossa imagem lá fora é trágica.
É trágica.
Trágica, trágica. Eu sigo as televisões.
É muito ruim.
Sobretudo a CNN, que é um pouco... É de todas a menos confiável, mas tudo bem. A CNN, a inglesa, a BBC, a italiana, a francesa. São as televisões que eu acompanho. O Bolsonaro é um alvo muito fácil de ser atingido, muito prestativo nas suas manifestações. Quer dizer, ele presta uma ajuda ao noticiário internacional realmente extraordinária. É o nosso grande, grande programa é o Bolsonaro. Grande programa mundial, de dimensão mundial. Agora, pensemos no futuro. O que vai acontecer agora? Aí eu consulto realmente alguém que conhece esses caminhos.
Olha, Mino, eu não vou mentir para você. Eu desde os 18, estou com 69, então tenho 51 anos. Desde os 17, 52 anos em política, ou sindical, ou estudantil, ou partidária, a partir de 80. Eu nunca vi uma conjuntura tão complexa e tão desafiadora, tão interrogativa como essa. Eu vou lhe dizer algumas coisas que eu, pessoalmente, tenho discutido dentro do partido. Você falou, por exemplo, há pouco, que o presidente da República, eu não falo o nome, que eu, em geral, não gosto de pronunciar nome de coisa ruim. Eu, quando ganhei a eleição na Bahia, eu nunca falei. Pode parecer brincadeira, mas eu nunca...
Palavrões?
Nunca falei o nome. Eu falo o presidente. Na época, eu falava o método pefelista de governar. E o pessoal me perguntava, por que você faz assim? Eu digo, porque vocês vivem falando mais o nome do adversário do que o de vocês. E o povo quer saber o que você quer colocar no lugar. O que o outro cara tem de ruim, o povo já sabe. Então, pare de falar o nome dele, porque é aquela coisa que você acaba se agendando pelo seu adversário. Cada bobagem que o cara falava é a cenourinha que a gente corria atrás. Como essa coisa da democracia, a gente tem que defender a democracia, mas não pelo que o pessoal tem colocado, que acha que vai ter um golpe militar. Não vai ter um golpe militar. As Forças Armadas não têm interesse em entrar numa aventura dessa. Já estão ocupando uma opção de postos. Então, não é por aí. Não é isso que vai acontecer, porque não precisa acontecer isso. Eles têm um Congresso conservador, a Câmara e o Senado, têm relações com os outros poderes. Então, a primeira coisa que eu diria... é que a gente precisa falar menos o nome dele e tratar mais das questões que são a agenda popular, é a agenda do povo. Saúde, em primeiro lugar, hoje em dia, emprego, renda, prosperidade e até meio ambiente, que mesmo já é comum. Eu, por exemplo, estou numa cidade da Chapada, as pessoas aqui têm voluntários no meio ambiente, uma série de coisas desse tipo. Então, eu acho que a gente, primeiro, tinha que se desprogramar de ser o anti e começar a falar de coisas. Do ponto de vista do que está para acontecer, eu confesso que não é uma coisa simples, porque ele estendeu mais 2 meses o auxílio emergencial. Na pesquisa que eu vi, entre os que recebem o auxílio, a aprovação dele é 25% maior do que a média. Ou seja, deve ser uns 30% ou 35% maior do que quem não recebe, porque a média é fruto dos dois, concorda? Então, tipo, dá 40%, e ele, entre esses, tem 50%. Então, entre os outros, ele tem 30%, 35%. Então, aumenta 40% de quem recebe. Quando ele sair do auxílio, se ele já tiver aprontado o chamado Renda Brasil, que provavelmente será um jogo de trocar 6 por meia dúzia, acaba com o abono salarial, acaba com uma série de outros programas sociais, mistura tudo, divide pelo número e vai para 230, 250. Como é que vai ser o reflexo disso na cabeça das pessoas? Essa é uma pergunta. Tem um mês para cá que ele está mais discreto. Não mudou o caráter dele, deve ter mudado a orientação. Alguém deve ter dito a ele, você não está ganhando nada xingando. Tem 100 mil mortos, até hoje você não fez um gesto de solidariedade. E também depois que a água bateu no bumbum do Fabrício, e em consequência deles todos, agora com cheques na conta da esposa, ele vai precisar que alguém não prospere as investigações. Então, ele não pode ficar afrontando quem é responsável pelas investigações ou por uma cassação dentro do parlamento. Então, na minha opinião, é conveniência, não é mudança de cabeça.
Esse resguardo...
Eu acho assim...
Diga.
Nós vamos entrar nessa eleição... Eu acho que podemos ter um resultado melhor do que 16, até porque a eleição municipal não é tão comandada pela questão nacional.
Sim,
eu não vejo outro caminho. Não, não é tanto. Nos grandes centros, um pouco mais, mas a maioria, a lógica é municipal. Eu lhe dou um exemplo meu. Eu tinha 50 prefeitos de 417 na Bahia, quando eu ganhei a eleição em 2006. Em geral, o povo vota de cima para baixo. Escolhe seu presidente e não quer intermediário. Para deputado, ele aceita intermediário, porque ele acha que deputado não vale nada. Então, o prefeito, o deputado me trouxe a praça, vota aqui nele, que eu prometi dar um voto a ele. Ele diz, tudo bem, mas meu presidente eu já escolhi. Ou é capaz até de dizer para o deputado, deputado, o senhor quer seu voto? Então, não me enche a paciência com o negócio de presidente. Meu presidente já está aqui e ninguém bole. Para governador, é um pouco menos, mas também segue esse rito. Eles escolhem primeiro o governador, e o governador que acaba contagiando. Por isso que eu sou favorável de uma eleição única, sem reeleição, mandato de 5 anos, 6 anos, o que for, e de cima embaixo, de vereador. Em geral, os democratas morrem de medo disso, não gostam dessa ideia, me reclamam muito. Mas eu digo, gente, quem preside a eleição não é vereador, não é prefeito. É uma bobagem a gente achar. Você acha que eu fui eleito por quê? Se eu só tinha 50 prefeitos? Pela onda que vinha de cima de 4 anos do Lula, de 2002 a 2006. Então, os caras diziam, vamos ver se esse cara faz alguma coisa parecida com a do Lula. A eleição é de cima para baixo, não é de baixo para cima. Então, se a gente tiver disputando a presidência, é ele que vai contagiar todo mundo embaixo. Bom, mas é a minha opinião. Então, o que, que eu acho? Inevitavelmente, eu vou falar a fotografia de hoje, de amanhã eu não sei, porque hoje em dia 2 semanas virou longo prazo, né? Uma maluquice. Mas na fotografia de hoje, o atual presidente estaria no segundo turno. E aí não tem jeito. Eu vejo meu amigo Ciro, que eu gosto, acho um cara de uma boa formação, se perde muitas vezes pela boca, porque, sabe, fala do que não precisa, ofende a quem não merece. Mas o que, que eu acho? Não tem jeito. O povo, no segundo turno, de novo, vai querer alguém de centro, de centro-esquerda, ou, se quiser, alguém com cacuete mais social do que os programas liberais estão colocados aí. Mas nós estamos correndo um risco, a depender daquilo que eu falei, do auxílio emergencial e do chamado, como ele está chamando, Renda Brasil. Sim. Nós podemos ter um pouco tentado por esse tipo de coisa. Imagine o drama num país pobre como o nosso. Óbvio que a gente fez o Bolsa Família por absoluta convicção social de que haveria um país se você distribuísse renda. Mas se eu disser a você que isso não interferiu na gratidão de quem recebe em relação ao presidente, eu estaria lhe mentindo. Claro que interferiu.
Claro.
As pessoas dizem, como é que eu vou negar meu voto a alguém que me ajudou? Uhum. Funciona assim, porque não tem a politização que você falou, não tem a conscientização. Então, meu amigo era o Robin Hood.
É isso.
Entendeu? Era o Robin Hood. Tirava aparentemente dos ricos, que não tirou, e dava para os pobres o dinheiro nosso do imposto. Não tirou de lá. Não fizemos grande fortuna, não fizemos nada do que você já sabe, que eu não vou repetir aqui. Não conseguimos, não nos esforçamos, não sei. Mas, na verdade... Então, hoje a gente vive uma dificuldade, mas, sinceramente, eu acho que um segundo turno de 2022, se eu puder adiantar contra o que o Ciro fala, o PT cria uma polarização. E onde é que no mundo não tem uma polarização quando se trata de eleições? É todo mundo tanto faz? Não existe isso. Isso só é desculpa para quem não está na polarização. Você que vive em São Paulo, Vossa Excelência já alguma vez viu o PSDB generosamente dizer: não, amigo, agora eu já fiquei tanto tempo, agora é a vez de outro partido? Nem por Márcio França, que foi vice do Alckmin, sentou na cadeira, foi candidato a governador, eles inventaram Dória para continuar o PSDB. No PSB do meu querido irmão, que já não está aqui, Eduardo, que eu sempre me dei muito bem com ele, alguém sai da frente? Ou o Ciro mesmo no Ceará? Ele abriu para quem? Então, quem está no poder não tem esse negócio. As pessoas vão disputar. Vai depender muito do que se conseguir com desemprego, o que se conseguir de rede social de proteção e de depender como é que vai terminar a Covid, né? Porque a Europa já está com medo de um rebate agora no inverno, de outubro, novembro, etc. Então, realmente, enquanto a gente não descobrir a vacina e o retroviral, nós vamos ficar andando na corda bamba. Você imagina, minha responsabilidade era estar na rua defendendo as minhas ideias e nossa gente. Eu vai fazer 5 meses, trancado em casa, me relacionando com as pessoas por meio de um computador, até com a família, né? Então, não é brincadeira.
Não é.
O ser humano é um ser social e a tela não substitui.
Nino, senador, boa tarde. A gente recebeu aqui já algumas perguntas. Eu vou começar aqui com a Simone Michelin, que ela é uma assinante do canal.
Solini?
Simone Michelin.
Ah, Michelin.
Se o Wagner acredita que o Brasil aguenta essa situação até 2022?
Eu acho que a pergunta que ela... Não, eu acho que não dá para aguentar, mas eu acho que está embutido nessa pergunta qual é a possibilidade que eu vejo, talvez, de tirá-lo. Bom, de tirá-lo teria que ser um impeachment ou uma condenação no Supremo Tribunal Federal. Como eu já disse no começo, com 35 partidos, com 200 e tantos deputados federais na Câmara, que são de partidos que se regem pelos interesses internos e não pelos interesses do Brasil, e o impeachment eu vou chamar político, ou seja, Câmara e Senado votarem. Você vê que a assessoria jurídica do Senado, aquela denúncia que foi protocolada no Conselho de Ética, que eu faço parte, ainda estava na assessoria jurídica do Senado. Ela agora respondeu que teria que ser arquivado, que se trata de questões realizadas antes do filho do presidente virar senador. Como ele parou de xingar, principalmente o Supremo, eu acho que foi para aplastrar também uma condenação que pudesse estar a caminho. Então, eu também acho que nós vamos sofrer muito. Aí, se o povo não aguentar, e se a gente tiver um movimento muito forte de erupção social, aí tudo bem, nós podemos eventualmente encerrar esse período antes. Mas eu acho que vai ser uma quadra difícil. Eu não vejo cenário palpável de retirada dele. Até gostaria de ter uma resposta diferente, mas...
O Ronaldo Alcântara quer saber se o senador vê aí um grande acordo que vai além do Bolsonaro, ou seja, esse movimento do Bolsonaro recuar até por conta das acusações do Queiroz, o fato do o Congresso ter novamente ali aberto as portas para a negociação das reformas do Paulo Guedes, mas o Supremo ainda agindo, mas já com menos ímpeto do que estava. De alguma forma, existe um acordo para, vamos dizer assim, retomar essa agenda ultraliberal do Paulo Guedes e, portanto, todo mundo se acertar em nome dessa agenda? Pergunta o Alcântara.
Bom, Eu não me arrisco a falar pelo Supremo Tribunal Federal, porque aí é uma corte de 11 membros, mas é nítido que ele diminuiu as agressões e é inevitável que, quando você diminui as agressões, o ímpeto também de quem reage às agressões diminui se não estiver sendo agredido. Eu queria chamar uma atenção para essa questão da pauta neoliberal do Congresso. A pauta neoliberal não é do Bolsonaro. Pequei uma vez, falei o nome dele. A pauta neoliberal não é dele, é do governo dele. É do Paulo. Ele não elabora em economia, como não elabora em política industrial, como em política educacional, em nada ele não elabora. Então, quem é neoliberal é a maioria das duas casas, da Câmara e do Senado, pela metodologia como os deputados são eleitos. O deputado eleito é aquilo que eu falei, as pessoas não estão olhando muito qual é o pensamento. Eu canso de ir no interior e digo em palanque do lado do prefeito: prefeito, cuidado, porque o deputado que traz a sua praça com uma emenda é o deputado que mete a faca no seu povo pelas costas na reforma da Previdência, na não valorização do salário mínimo. Então, essa praça sai muito cara para seu povo, na tentativa de abrir os olhos que a praça é um bibelô, é um presente de grego, que dá direito a uma maioria de gente conservadora. Por incrível que pareça, nesses tempos de pandemia, o que, que aconteceu? É inevitável que a sensibilidade humana, social, ela aumentou de todo ser humano minimamente razoável, e é óbvio que de deputados e senadores. Então, a gente aprovou o Fundeb com quase 500 votos de 513. Vai aprovar no Senado, provavelmente, com esse percentual. Fizemos auxílio emergencial da cultura, fizemos auxílio emergencial, fizemos auxílio à pequena e média empresa, auxílio aos estados e municípios, e por aí vai, apesar de que alguns deles mal distribuídos. Então, eu diria assim, uma pauta social que tangencia essa educação, saúde, nesse momento, ela está. Mas quando entrou, por exemplo, saneamento básico, nós perdemos feio. A história de que a privatização vai universalizar, e eu garanto que vai fazer o contrário. Os grandes centros urbanos, que são o filé mignon, que dá taxa de retorno, pode até melhorar. Apesar de que, em Salvador, nós já fizemos segundo emissário, estamos lá em cima. Feira de Santana eu também fiz, Vitória da Conquista eu fiz. Agora, pega uma cidade de 15 ou 20 mil habitantes, que eu tenho 250 aqui na Bahia. Quem é que vai pegar? Ninguém. É mentira o que estão falando. E, aliás, não sou eu que estou dizendo. Na Alemanha, o governo está retomando algumas concessões dessas por entender que, como serviço essencial, a população não aguenta bancar. A gente reclama que tem lixão no interior da Bahia. Tem. Qual é a prefeitura que aguenta bancar um aterro sanitário? Agora a gente está montando consórcio de prefeituras para o governo do estado fazer um investimento e eles compartilharem. Então, Sérgio, a pauta neoliberal, quando entra nesse negócio de tem que privatizar, tem que... É chocante os discursos que a gente ouve. As pessoas são fundamentalistas, sabe? Acreditam nisso, repetem isso, mesmo o mundo inteiro estando dizendo: epa, temos que reduzir, não pode só ser o reino do crescimento das grandes corporações, não pode ser só o reino do acúmulo infinito de capital. Nós precisamos distribuir, senão estoura com tudo. Mas aqui o pessoal... Hoje o Paulo Guedes deve ser visto como um troglodita do liberalismo, porque ele faz tudo ao contrário. E hoje, apesar do quadro que está, você ouve deputado e senador dizendo: não, mas nós não podemos abandonar a pauta da responsabilidade fiscal, temos que manter a PEC do limite de gasto, e por aí vai. Então, essa não é uma pauta do presidente. Essa é uma pauta, infelizmente, até porque boa parte de deputados e senadores são representantes da elite. tá certo?
Claro.
Da elite. As bancadas maiores são bancadas conservadoras. Não estou dizendo que está certo ou errado, mas a gente não tem voto em lista, tá certo? E não tem cláusula de barreira, não tem uma série de coisas, então sai essa profusão e... eu acho que ele não passa tudo, vamos ser também... A gente conseguiu ganhar algumas coisas, algumas MPs que iam em cima dos trabalhadores, a gente conseguiu derrubar, mas isso que eu queria insistir é o seguinte, a pauta conservadora em economia é uma pauta de deputados e senadores.
Você falou em convulsão social. Como uma hipótese jogada ali, se tivesse uma convulsão social, você acha possível no Brasil, nesse Brasil, que padece em absoluto silêncio, você acredita numa convulsão social?
Não, não acho palpável. Por isso que eu coloquei se.
Sim, você colocou muito bem. Não estou discutindo a forma que você usou não, para colocar a questão. Mas me parece...
É porque eu respondi uma pergunta. Se o Brasil, que a pessoa fez a primeira, se o Brasil aguenta isso mais tempo.
Sim.
Quem não aguenta... Por isso que eu quero dizer, é a população mais carente.
Sim.
Com essa taxa de desemprego, mesmo que ele venha com renda Brasil de R$250, nós vamos ter uma explosão social. Se ela será canalizada ou não para uma rua reivindicatória, o último que a gente teve mais forte foi o das diretas, que era uma luta, vou chamar assim, conceitual. Era uma luta pela democracia, não era uma luta que tratava de questões diretas da economia. A gente falava, tanto que juntamos todo mundo, até porque o modelo estava se esgotando mesmo.
Claro.
O modelo daqui, isso que eu estou falando, se não tiver uma reação do ponto de vista de melhora da economia e da empregabilidade, o que eu digo é o seguinte, você vai ter um tensionamento social, se ele vai desembocar em algo de rua, aí eu não sei dizer, porque não acho que tenha essa organização.
Muito
até
bom.
Porque essas coisas muitas vezes acontecem sem necessariamente ter um script pré-escrito, né? Essas coisas vão virando meio bola de neve.
Surpreendidos por tantas coisas, por lances repentinos, inimagináveis até.
Você vê no Chile, na França. Então, não sei. Agora, que vai ficando. O que eu digo é o seguinte: a democracia não convive com a extrema miséria e exclusão. Porque ninguém consegue dizer: eu sou livre para passar fome. Eu sou livre para meu filho não estar na escola. Então, se isso tensionar. Por isso que o Lula foi um grande conciliador, pacificador. Porque ao distribuir, você relaxa as tensões.
Claro.
Repetir, a gente não boliu em nada no nível de concentração de renda.
Bom, meu caro, muito obrigado.
Obrigado a vocês. Um abraço a todos aí. Podemos voltar a conversar?
Sim, voltaremos sem falta.
Tá bom.
Você sabe que eu sempre procurei para conversar, né? Sempre foi, você foi uma...
Depois, fora do ao vivo, eu vou ver se... você tem celular? Tem?
Nada.
Nem telefone comum?
Telefone comum.
Ah, então, qualquer hora eu vou ligar para a tua casa, vou pedir ao Sérgio o telefone para a gente conversar sem as vistas de todo, para ouvir de você como é que você tem visto algumas coisas.
Me liga, seria
ótimo. Tá bom. Combinado, abraço.
Muito mais, obrigado.
Muito obrigado.
Carta Podcast.